Express Cultura.
Meio-dia 32, segunda-feira, 11 de abril de 2022. Que maravilha começarmos a semana com Express Cultura e você aí do outro lado, em 107,9 pelo rádio, também pela internet em radio.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Cláudia Lieri e hoje comigo Gabriel Khaled Mendeley, como sempre, nosso querido produtor e apresentador. Como vai você?
Tudo bom, Cláudia?
Oh, ainda mais hoje, né?
Não é? Hoje super especial.
Nossa,
aqui, né?
Nossa, muito especial. Uma entrevista, sim, emocionante. Eu tenho certeza que vai ser pra todo mundo. Pro Khaled já começou a
emoção. Já tô relembrando aqui. Tô saudosista hoje.
Oh, delícia. Então conta pra gente por quê. Estamos todos assim felizes. Não, peraí. Vou pôr a vinhetinha, que eu gosto daquela vinhetinha. Peraí. Calma, muita calma nessa hora. Achei. Bora lá.
Entrevista.
Muito bem.
Agora devidamente rotulado. Muito bem, diga lá.
Pessoal, hoje super especial. Nosso estúdio tá cheio, porque a escritora Beth Esposito, o escultor Elson Esposito, eles lançaram a coleção Brincadeiras, com livros interativos, e é sobre esse livro aí que a gente vai conversar, essa coleção, a gente vai entender como que funciona, né?
Nossa, é muito lindo.
Esses livros que são lindos, são emocionantes,
emocionantes,
né? A gente estava aqui.
Criativos no último grau, né? Tem o desenvolvimento dos dois, né? Da parte artística, a parte de poema. Não, é tudo maravilhoso. É interagindo assim, uma coisa na outra. E ainda, além de tudo, Khaled lá senta do lado da Beth. Aí, de repente, fala assim: ué, peraí, minha professora?
É, foi isso mesmo.
Ai, que bacana. Já tirou foto, já pôs em grupo, todo mundo curtindo, todo mundo ligando aqui já na rádio pra ouvir a Beth falar também, junto com Elson, é ou não é?
Então vamos escutar a voz deles. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Boa tarde, tudo bem?
Que alegria esse reencontro.
Beth, hein, fica mais pertinho do microfone, por favor.
Nossa, vocês podem puxar o microfone.
Isso, pode puxar pro seu lado aí, pra você. Isso, agora falando boa tarde de novo pra gente ouvir mais sonoro.
Pois é, os ex-alunos vão se lembrar da voz mínima.
Ah, nada, delicada. Você
quietinho.
Pra mim é uma voz delicada, singela. Elson, boa tarde.
Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui.
Não é a primeira vez e nem será a última.
A gente se sente entre amigos, parece que a gente está em casa.
Verdade,
muito legal mesmo.
Verdade, muito bom tê-los aqui.
Pessoal, eu quero saber como que surgiu a ideia dessa coleção Brincadeiras.
Pois é, foi durante a pandemia. Né? A intenção era trazer mais um pouco de leveza, porque foi um período muito difícil para todos. Não é? E eu tive essa preocupação de manter a saúde mental. Né? Os netos deixaram de ir em casa, aliás, de uma forma assim, bem traumática. O Elcio tinha pintado uma amarelinha no fundo do quintal e nem houve tempo de brincar. De saltar amarelinha, porque não secou a tinta. Enfim, eles foram embora e houve o lockdown e ficaram ausentes de casa, aquela amarelinha desbotando no fundo do quintal.
Que tristeza.
Aquilo foi me tocando de tal maneira. E aí lancei esse desafio para ele. Falei, vamos. Ele faz as peças, ele faz as esculturas, que eu amo.
Nem fale, eu então, até já ganhei do meu
poemas,
marido.
E. Vai ser o presente de Natal para os netos, sim, não é? A intenção era essa, uma coisa assim bem íntima. Aí uma amiga, que é ilustradora de livros, tinha ido em casa para buscar uma encomenda com o Elson e viu e falou, não, isso tem que ganhar outra dimensão. E ela mesma se propôs, a Semiramis Paterno, ela mesma se propôs a fazer a ilustração, que aliás é maravilhosa.
Sim.
Né? E aí o livro... A coleção ganhou o
que era para ser de casa.
É, pois é.
Foi para casa de cada um dos que quiseram ter um também.
E foi muito legal porque surgiu, né? A gente, artista plástico, é movido a desafios,
sim,
né? Então, quando surgiu essa ideia, nossa, uma escultura dentro de um livro.
E com movimento.
Né, com movimento. Como que eu vou fazer? Como que... E isso daí é a maior motivação, né? Para artista plástico, para... Então a gente foi costurando tudo aquilo lá e a gente fica praticamente 24 horas mesmo, por dia junto, né? E fomos com mais tempo por causa da pandemia, então fluiu muito bem e deu tudo certo. E parece que as pessoas realmente estão gostando. É um livro que tem, praticamente não tem página, ele tem as capas e o poema, né?
E a escultura. E
o poema escrito, né, na ilustração e a escultura. Então, embora não tenha folhas, páginas, ele é um livro de um conteúdo incrível, né? Porque a poesia, com poucas palavras, sim, ela preenche muito, né? Então, deu muito certo. E é falado sobre as brincadeiras antigas, as brincadeiras de ruas.
Que, aliás, foi então, resposta para a Lara, né? A neta mais velha sempre foi muito curiosa de saber como é que nós brincávamos na nossa
que
infância.
Legal.
Ah,
como
então
é que
tá
os avós
aí a resposta.
Brincavam, como é que os filhos brincavam. Então foi uma maneira, uma resposta feliz para
mim. Quais são as brincadeiras?
Então nós escolhemos algumas brincadeiras, né?
Quais?
São seis. E já tem gente que já viu, já se inteirou dessas brincadeiras e já está cobrando a outra edição das próximas, né? Mas são balanço, pulando corda, soltando pipa,
amarelinha.
Jogando amarelinha,
gangorra
e cabo de guerra.
Olha isso, gente.
Então a brincadeira
é
era brincado por meninos, meninas, tudo misturado, né? Era muito interativo, né? Essas brincadeiras na
inclusive,
nas calçadas,
inclusive, né? Inclusive, inclusiva.
Sim.
É isso. Porque você fez uma a pipa, né? De uma maneira que também pudesse atender as crianças cadeirantes.
Isso,
né?
Um dos livrinhos é Soltando Pipa, só que é um cadeirante,
sim,
né? Uma cadeira soltando pipa.
Muito bonito esse seu gesto, viu? De ter lembrado. E o que surgiu primeiro? O poema ou um andou ao lado do outro ali?
Ele já fazia algumas brincadeiras como releituras das obras do Portinari.
Certo.
É. Soltando pipa, por exemplo.
Sim, sim, sim. E aí o teu poema em cima das esculturas, foi depois das esculturas.
Foi cruzando tudo, porque o Portinari também, principalmente no final da vida dele, por causa da intoxicação das tintas, ele fez muita poesia, né?
Sim.
Ele também era um poeta, né?
E o que eu acho legal, né? A gente vai tentando aqui descrever o livro, né?
Porque não é fácil.
É que a poesia, ela conversa tanto com a brincadeira quanto com a ilustração, né?
Sim, sim.
E eu acho que para ficar mais legal ainda, talvez eu coloque a Beth aqui no fogo cruzado, mas eu vou convidar ela para ler uma das poesias.
Qual seria a primeira que você acha que seria
pois
legal?
Pois é, foi uma pena. Eu encontrei, de última hora, uma gravação que o meu neto fez do poema. E ele tinha 5 anos na época. E a minha netinha de 3, que não sabia ler, decorou o poema.
Mentira!
É esse balanço, isso me marcou muito.
Que
acho
bom.
Que eu começo por esse.
Ótimo.
Então vamos ouvir.
Balanço. Acelerar o voo sem asa, no parque ou na pracinha, no quintal de casa ou no da vizinha. E entre o vai e o vem, sorver a magia que o brincar contém. Sem asas voar em alegre descanso, assim é estar num balanço. Para enfrentar o medo, não tem segredo. E pela leveza em afastar tristeza, balanço perde só para colo de avó.
Muito bom.
Você sabe que outro dia eu tava falando com meu marido, o Ramon, falei assim, nossa, mas que vontade de balançar, porque você sente uma leveza, uma liberdade, né? Tem que ter um balanço para adulto, porque não é possível. Eu queria ir balançar em algum lugar. E é justamente isso, a gente
tem
sente.
Tem um balanço de 13 anos
nossa,
em casa.
Nossa, que delícia.
E eu balançava muito com eles.
Nossa, é bom demais.
E você falou dessa gravação, a gente tava conversando, a gente tem essas conversas pré, né?
É.
E aí vocês estavam contando que tem, apesar de ser, né, trazer essa questão lúdica, essa questão das brincadeiras antigas, tem algo tecnológico também, tem um QR Code ali, conta pra mim como é que funciona
olha
isso.
Olha isso, tá pensando o quê? Que é só lá na escultura e no poema?
Pois é.
O negócio vai além.
Eu tinha feito um áudio mandado pra editora, que eles pediram, né, os outros textos. E aí uma escritora, a Tuca, que escreveu A Menina Felicidade, é um livro muito, muito interessante. Ela me mandou uma gravação emocionadíssima com a minha leitura e eu chorei muito, me tocou, porque eu sempre tive consciência dessa voz limitada, sem potência, falando baixinho.
Ah, não, pai, que nada.
E aí ela fez esse desafio: não, você tem voz de avó, a sua voz tem que aparecer no livro. E aí eu acabei rindo também, porque eu falei: mal ela sabe que eu já nasci com voz de avó, né?
É nada, é voz de amor, não é de avó. Então, é de amor, né? Aquela voz que abraça.
A gravação se deve à Tuca, foi o desafio.
Que legal.
E eu aceitei e gravei. Então cada livrinho vem acompanhado da minha leitura, da minha interpretação.
Tá pensando o quê,
então,
gente?
Até se passar o QR Code, você vai pra gravação.
Pra gravação do poema, é isso.
Que legal.
É muito bacana.
É, mas eu acho que essa voz que ela fala que é fraquinha, não tem nada de fraquinha, não.
Não, é
porque
amor.
Quando a gente se reúne, cada um tem que falar um pouco, eu falo: bom, eu gosto de falar com as mãos, né? As minhas esculturas, e eu deixo as palavras para Beth. Então, essa voz fraquinha transmite tudo e dá conta do recado muito bem.
Mas como...
Seria legal se ela pudesse ler mais algum poeminha.
Sim, ela lerá. Eu ia falar pro Khaled que não tinha nada de fraquinho na escola, tinha?
Nada. Betinha ali dominava a sala.
Professora dominava com voz fraca mesmo. Não tem nada a ver de fraqueza, viu?
Muitas vezes, no momento agitado da aula, eles falavam: grita, professora. Eu falei: não, vocês nunca vão me ouvir gritar. A gente tem que encontrar o tom.
Verdade, verdade.
Cada um falar no seu momento.
Não tem que impor através do grito, né? Através do respeito mesmo.
Continuar falando alto, sim, desde que me ouvissem também, né? Então era.
Então vamos ouvir mais um poema, na sua bela voz.
Amarelinha.
Oba.
Basta um giz e uma pedrinha para brincar de amarelinha. Academia, avião, maré, pé coxinho, semalha, zapata, o nome não importa, não, e varia com a região. Saber contar e se equilibrar para não pisar na linha. Ora um pé, ora dois. Catar a pedrinha depois. Para o céu alcançar, vale bem recomeçar. O inferno só avança se perder a esperança. De quadrado em quadrado e a torcida lado a lado. Vence quem chega primeiro ou quem vibra o tempo inteiro. Vence quem nunca esquece. É na travessia que a diversão acontece.
É lindo, né? E olha só a emoção que ela passa na leitura, né, Khaled?
Sim.
É incrível. A gente já se sente ali, né, na amarelinha. Ai, que delícia. Amei, amei. É muita emoção.
E essa mensagem que não é a competição que importa, né? Mas o brincar, o brincar.
É, na nossa época era mais, né, interessante, vamos dizer. Ainda bem que tem esse resgate agora através de vocês, para que as novas gerações também tenham acesso nessas brincadeiras.
Sim,
né?
O que é muito legal, né? A minha pergunta era essa. Vocês falaram que vocês criaram pensando nos seus netos. Existe um livro que eles mais gostam, um livro que preferido deles? Tem uma coisa assim?
Nós lemos muito, né? E criamos muito também. Brincamos de rimar, sabe? Isso eu fazia com os filhos. Sim. Também, né? Então, sempre essa interação é muito grande. E aí, a escolha do livro, o gosto também depende da fase, da
Entendi.
Idade, né? E quando eles começam a ler, que alegria que é, que alegria. Então, eu sempre tinha esse hábito de ler uma página e o neto lia em seguida outra, ou fazendo vozes de narrador e de personagem. Então, a leitura em casa...
É claro, vocês já são artistas, né?
Aliás,
vamos dizer assim.
Posso contar uma história?
Ó, pode, lógico.
Opa, história com a gente mesmo. Conta aí.
Quando o meu filho caçula estava aprendendo a escrever... Ele fez um bilhetinho para mim no Dia das Mães, escreveu assim: a minha mãe é baixinha e livranhenta.
Livranhenta.
Eu amei isso. Eu passei a ser livranhenta.
Desde sempre, né? Foi um grande elogio, né? Livranhenta. Gostei. Mas você tinha perguntado em relação aos livros deles?
Os livros da coleção.
Da coleção. Qual que você acha aqui?
Ah, então...
Eu acho que o balanço, né? Porque em casa tem um balanço desde quando eles...
Ah, eu vou lá balançar, hein? Já me esperei.
Não, Cláudio, eu acho que eu já sei que presente que eu vou te dar a próxima vez. Eu vou te dar um balanço, vai ser inusitado esse presente.
Nossa!
Né? Você só vai ter que arrumar lugar pra pendurar.
Pra pendurar, né?
Ou então na árvore, na perto de casa.
Não, põe no teto.
É.
Coloca um gancho no teto.
Mas o balanço eles gostam muito. É, eles gostam muito.
Eu acho que é por causa dessa sensação de liberdade.
E tanto a menorzinha, que tem 4 anos, a Elis, quanto a maior, a Lara, né? A neta do outro filho, que tem 13, ela também vai lá e quer balançar.
Não tem idade, né?
É,
então, eu acho que é uma coisa já...
O Theo começou a ler muito cedo. Muito, muito cedo ele começou a ler. Aprendeu a ler sozinho.
Eu tô falando. É que vocês são incentivadores natos, né?
Ele sabia o alfabeto, ele usava fraldas ainda. Ele sabia o alfabeto, aí eu escrevi Bete, ele leu B-E-T-E, B-T. Aí ele fez uma pausa e falou, Bete, Kraikito Vobete.
Ai, bonitinho.
Imagina a minha emoção.
Não, imagina.
Muito pequenininho.
E é interessante também, porque eles conhecem o meu trabalho.
Sim.
Às vezes eles vão, talvez até num restaurante que tem alguma peça minha...
Na hora
eles
já
olham
descobre.
De longe e falam.
Já reconhece.
E aí fala, ô mãe, o pai, aquela peça do vovô. Ele que fez. E aí eles vão ver, e realmente é. Porque eu criei uma técnica bem diferenciada,
verdade,
né? Que não existe, que é com aquela malha metálica, daquele arame fininho, com solda plástica, é feito tipo ouro de dura. Então é bem ímpar mesmo o trabalho.
E eles querem participar.
E eles querem aprender. Eles querem sentar no colo para tentar aprender.
Eles se interessam.
Sim. Né? E seria muito bom mesmo se alguém, né?
As novas gerações vão seguir vocês.
É, pudesse dar sequência, né?
Eu acredito que isso possa acontecer mesmo, viu? E você estava me contando, Elson, que além dessa coleção que você faz, né, fez, continua fazendo, né, lógico, que é uma coisa que
não dá para parar.
Não é estática.
Eu falo que eu sou igual aquelas tricoteiras quando...
quando tem encomenda.
Ou então quando elas vão no velório, elas levam uma caixinha, uma sacolinha com a linha, com a agulha para poder fazer tricô enquanto está sentado. Eu também não consigo. Às vezes eu vou na casa de um filho que mora fora, eu
já
levo meu
as coisinhas.
Kit de escultura.
Vai que já surge
consigo.
Uma nova ideia, de
não
repente.
Não dá para ficar.
Mas você também participa com outros artistas, né? De outras exposições também, além da...
A gente... tem às vezes convites, né, de pessoas que me conheceram e
a tem parceria
eles,
lá com
né, eles têm algumas coisas minhas no acervo e às vezes eles fazem exposições sobre vários temas. Atualmente está tendo uma exposição em Mogi Mirim sobre a Frida Kahlo, né?
Sim.
Aquela pintora mexicana, e são obras de artistas de trabalhos de obras populares, né? Então tem obras do Brasil inteiro, algumas até do exterior, e é muito legal. A exposição está ocorrendo em Mogi Mirim, no Centro Cultural.
Olha lá.
E é gratuita e vai até o dia 28 de maio, né?
Posso interromper? O maior desafio é que pediram para ele fazer um adereço de cabeça da Catrina, que é o personagem.
Sim, tô sabendo, tô sabendo.
Essa exposição, ela é organizada e o acervo é desses nossos amigos, né, que eles são colecionadores, é o Sidney e o Walter Poletini, né, eles são os curadores da exposição.
Imagina o sucesso que tá fazendo,
prazer,
né?
de recebê-los lá em Mogi Mirim, no Centro Cultural. É muito interessante, vale a pena fazer um bate-volta aqui da região de Ribeirão para lá e ver, são trabalhos bem variados, todos de arte popular, muito interessante. E dá até para fazer um, parar para um almocinho na Cachoeira de Lemos, que é pertinho.
Boa,
né?
Boa.
Então vale a pena. Então essas exposições eventualmente estão ocorrendo, né? E é muito interessante.
É parceria
também
com o Museu Cândido Portinari.
E o Museu Portinari, que é, né, é a minha pérola, né? Que eu exponho, e tem uma coleção muito grande, né, dessas brincadeiras, muitas brincadeiras, e elas estão lá disponíveis para os visitantes que vão conhecer o Museu do Portinari. E começou a acontecer até uma coisa interessante, as pessoas começaram a colecionar essas brincadeiras, né?
Que legal.
Então eles vão mais vezes no museu para adquirir outras pecinha, outras brincadeiras. E é muito legal a gente estar andando junto com o nome de Cândido Portinari, né? É um orgulho muito grande para mim isso tudo.
Falando em orgulho, a gente tinha tanto orgulho quando tinha interação, que tinha participação do Elson, né? Porque a gente tinha muita gente bacana que participava e tal. E ter um artista, assim, com a gente todos os dias também no programa era super bacana. Eu queria agradecer. A gente se conheceu através do programa, né,
muito,
Elson?
É muito interessante. Eu fico até hoje, assim, nossa...
eu acho que deixou uma lacuna.
Então... eu falo, nossa, mas artista, né? Eu sou... intuitivo, né? Eu não fiz nenhuma academia, nenhuma escola de arte, né? Então é o que meu pai pintava quadro, assim, também era pintor de quadro, assim, sem escola.
Na veia, tá no
E hoje eu vejo que realmente isso daí também tem valor, porque tem muitas pessoas que querem trabalhos desse tipo de artista intuitivo,
sim,
né?
Sim.
Aquele que não sofreu, assim, uma influência de métodos, né? Certo.
É mais livre, né? Mais acaba livre, utilizando você... mais a mente.
Inclusive eu falo assim, às vezes a pessoa quer saber, nossa, esse seu trabalho é diferente. Qual que é a matéria-prima? Fala, a matéria-prima é telinha de arame, é papel, é papelão, é pedaço de pau, é cola quente, é qualquer coisa que está em volta ali, às vezes dentro do lixo, que eu priorizo muito a reciclagem de matérias, né? Muito, eu acho que a reciclagem vira arte, é uma magia muito grande, né?
Nossa.
Mas a principal matéria-prima, né? A principal matéria-prima, vocês não estão vendo aqui, vocês não pegam com a mão, que é a emoção.
Verdade.
Se a gente não tiver a emoção, você não reúne todo esse material e você não consegue dar vida para ele quando ele está pronto.
Sim.
Né? Então acho que a emoção, tudo isso que a gente fala, vive, é o que manda, o que rege todo esse lado aí.
E falando em emoção, que tal mais um poema?
Pulando corda, pé no chão, pé no alto, no meio a corda faz vibrar o salto, compassada, apressada, rouba o ar. Em compensação, a alegria desperta ao ritmo da mão. Quem salta em festa é o coração.
Oh. E como?
Eu acho legal a gente, né, para o pessoal que sintonizou agora, a gente está recebendo a Beth e o Elston Espósito, que eles estão lançaram, né, a coleção Brincadeiras, que são livros interativos que misturam poesias, né, com bonecos, né?
Nós vamos tirar uma foto depois, vocês entram lá na página do Express Cultura, porque a gente vai tentar tirar, assim, uns detalhes.
Exatamente.
Além da foto deles, também do material.
E eu acho legal, acesso, né, o Elson estava falando, né, de todo o trabalho. E é legal a gente falar que o livro, ele é feito manualmente, né, não é...
Totalmente manual.
Então...
Bem artesanal.
Não é algo que você vai comprar em larga escala.
Exatamente.
Isso não existe.
Não é só a escultura, é feito...
Cada encomenda é uma coisa nova. Quer dizer, as cores podem mudar, né? O material, de repente, eventualmente, até pode mudar, que você pode fazer alguma coisa diferente e tal. Mas é sempre inédito, vamos dizer assim,
mas
né?
A gente tem um padrão, né? Ele é distribuído pela editora Pincel, né? Pincel com U.
Se a pessoa quiser
disponível, né, toda a coleção
no Instagram. Quer que eu fale aqui para vocês? Ó, pessoal, então, ele pode ser vendido livro separadamente ou a coleção toda, né?
Que quiser.
Então, vocês podem entrar no www.editorapincel.story.
Pincel então, com U.
Exato, story de loja, né? Tem um telefone, pode passar o telefone também?
Opa!
Então é o 11-99664-6479, vai falar com o Lincoln.
Repita.
É o 99664-6479. Pessoal da tecnologia, tem o Instagram também, @editora_pincel.
Muito bem, bem falou, tô ligada, viu, Beth? Pincel de céu, né, gente?
É, de céu.
Pincel muito bom.
Professora, né? Como que...
Na hora eu falei, peraí.
Legal, dá pra ler o Cabo de Guerra ainda?
Dá pra ler o Cabo de Guerra. Oba. E dá pra fazer uma pergunta rápida depois do Cabo de Guerra.
Bora.
Cabo de Guerra, esticada a corda, pés fincados no chão, nem pra lá, nem pra cá. O equilíbrio se busca em meio à puxada brusca. O corpo se retesa, o esforço já pesa, o olhar mede a força contrária. Adversária? Que nada! A disputa sem luta se acaba em sonora risada.
É tudo de bom, né? Ela fala com uma emoção tão grande, sim, que a gente já se sente lá, no meio do que ela tá falando, né? Vivenciando até.
Tanto que eu ia fazer uma pergunta, mas vou pedir para ela ler mais um.
Então aí eu te falo, Khaled, quem vai lembrar de voz baixinha, imagina, não existe isso.
É,
né?
Emoção pura, é. Por favor, não tem nem o que
gangorra.
Falar.
Gangorra. Gangorra, do chão à suspensão, os medos lá se vão. Ora eu, ora você, e a alegria já se vê. Do chão ao alto, sem salto, do alto ao chão, nem a queda não. Para baixo ou para cima, a mesma lição a vida ensina. Nada de extraordinário, só equilibrar os contrários. Se já lê sem tropeço, vá do fim ao começo. Até na contramão leitura é diversão. Leitura é diversão até na contramão. Vá do fim ao começo se já lê sem tropeço. Só equilibrar os contrários, nada de extraordinário. A mesma lição a vida ensina, para baixo ou para cima. Nem a queda não do alto ao chão, sem salto do chão ao alto. E a alegria já se vê, ora eu, ora você. Lá se vão os medos à suspensão do chão.
Esse é o que a gente pode ler de trás da frente para trás? Bom demais. Fala, Khaled.
Não, agora é só agradecer, né, Cláudia?
Nossa, nem me fale. A gente vai ter que entrar com a Rede USP de rádio, mas é uma conversa que meia hora, né, geralmente não é o suficiente. Não, mas... e aconteceu exatamente isso, né? Muita emoção para a gente colocar em meia hora. Mas não, só
eu
agradecer.
Eu preciso dizer de como meu coração saltou em festa quando eu vi o Khaled.
Ah, Khaled.
Encontrar ex-aluno é uma alegria.
Ele já era Khaled naquela época?
Já era Khaled.
Sempre Khaled?
Surgiu nessa época, o Khaled.
Descobrimos até quando que surgiu.
Durou, né? Tá durando.
Tá durando,
o apelido.
Tá durando. Beth, muito obrigada, Elson. Nossa, vocês são
obrigado,
incríveis.
A gente agradece muito essa oportunidade de poder divulgar e de expressar a nossa emoção nesse trabalho.
A arte, né, de vocês é algo que a gente não pode jamais deixar para lá. Tem que sempre colocar para todo mundo realmente reconhecer o talento de vocês e buscar também, né? Fala sério, adorei. Muito obrigada mesmo.
Obrigada.
Ó, o Khaled deu uma saidinha, mas a gente já vai encerrando, infelizmente, para entrar a Rede USP de rádio, mas tiramos foto e depois entrem lá no Facebook.
Ah, perdão. Você tá lá?
Tô no ar, brother. Você jogou agora, não?
Não deu pra jogar, tô gravando você lá.
Beleza. Eu vou colocar na rede, então. Gente, obrigada.
Pessoal, peraí, fiquem aqui que eu esqueci. Vamos falsear que a gente tá conversando pra tirar a foto.
Beleza, então vamos entrar com a Rede USP. Em pé, gente.
Express Cultura.